Oi, eu sou o Rodrigo. Este é o podcast do Manual do Usuário. Hoje é 1º de novembro de 2025. Em maio deste ano, eu comecei uma nova série, uma nova sessão no blog. Manual do Usuário é, antes de qualquer coisa, um blog. De links. Links do dia. Uma curadoria diária de links. Bem óbvio o título dessa sessão. Eu coloco ali algumas notícias que me chamam a atenção, não todas, nem as supostas mais importantes, curiosidades, atualizações de aplicativos, coisas engraçadas. É um negócio. Os vários links com que eu topo no dia a dia, na rotina, e que muitas vezes não tinham lugar no blog, ganharam nessa sessão. O fato de ela ainda existir 5 meses depois é um indicativo de que eu gosto de fazer, de montar essas listas de links e as pessoas que acompanham o manual, o blog, também gostaram. Algumas coisas, alguns links, eu coloco um comentário breve, coisa ali de 2, 3 linhas no máximo. Alguns não. E tem outros links que eu gostaria de falar mais. Mas ao mesmo tempo, não sei se vale um texto no blog. A cabeça desse editor aqui funciona de um jeito muito complicado. Lembrei do podcast, pensei comigo, uma boa maneira de destacar alguns links ou de estender os meus pensamentos, as minhas reflexões de alguns deles seria no podcast. De quebra, eu ainda tenho assunto aqui para tentar criar uma regularidade. Não estou prometendo nada, vamos ver como é que isso se sai para o podcast, que desde que a Jaque nos deixou, vai, volta, fica longos períodos sem atualização. Talvez os links comentados sejam um remédio para a gente voltar a ter alguma regularidade. Feita essa introdução, essa justificativa, o primeiro link que eu mais quero falar essa semana é do lançamento ou do relançamento de um software chamado Affinity. É um aplicativo de design de uma empresa chamada Serif, que foi comprada pelo Canva. Aquele Canva que todo mundo usa para fazer uns convites e umas artes de redes sociais questionáveis. E agora foi relançado nessa semana. Algumas mudanças bem importantes. O Affinity antes eram 3 aplicativos, um para editoração, outro para design, tipo um Photoshop, e o terceiro para vetores. Agora é um só, as 3 ferramentas coexistem nesse aplicativo único. E agora é de graça. Ele era um software pago até a segunda versão, pago uma vez só. Esse era o grande diferencial para as ferramentas da Adobe. Agora não, agora é de graça. E como é que o Canva vai ganhar dinheiro, né, com essa aquisição? Com a assinatura do próprio Canva, que dá direito a alguns recursos extras, principalmente de inteligência artificial generativa, dentro do Affinity. As reações que eu vi na internet foram receosas. Quando tem aquela velha máxima, que eu não sei se eu concordo de que se o produto é gratuito, você é o produto, na verdade. Talvez por isso as pessoas estejam um pouco preocupadas. O Affinity, ele tem. Eu nunca usei, vou dar um disclaimer aqui, mas ele sempre teve essa pegada de ser a antítese da Adobe, que sempre cobrou caro e nos últimos anos passou para um modelo de assinatura que continua caro e tem lá ferramentas muito complexas. Eu entendo o receio, compartilho um pouco dele, mas ao mesmo tempo, talvez, a estratégia do Canva seja boa, promissora. O Affinity entra aí nessa assinatura do Canva para suprir a demanda de designers de verdade, sérios, entre aspas. Gente que não usa o Canva, mas que usa o Photoshop, o Illustrator, o InDesign. Qual é a ideia? Pelo menos pelo que eu pude extrair da apresentação do Canva e ter essa novidade, né? Teve um evento do Canva, eles anunciaram um monte de coisa. O destaque foi esse lançamento do Affinity e de repercussões internet afora. O Canva já tem um espaço entre pessoas que não são profissionais, gente de todas as áreas, em empresas ou profissionais liberais ou mesmo hobbyistas, mas não tinha uma entrada junto aos profissionais. As pessoas usam Photoshop, como eu disse, essas ferramentas da Adobe. A ideia é que, com o Affinity, incluso na assinatura do Canva, as empresas assinem o serviço, não pela IA, mas para oferecer o Canva para todos os funcionários. E aí, os designers sérios, a galera que usa Adobe, passaria a usar o Affinity para criar o que eles sempre criaram. E aí vem o extra, ou o diferencial, conseguir ter trânsito com as pessoas que não são designers, mas que trabalham na mesma empresa, que estão ali no pipeline ou no fluxo de criações artísticas, de artes em geral. Um exemplo prático: o designer da empresa cria lá um template, um modelo para redes sociais, joga no Canva, aí as pessoas lá, os peões, chão de fábrica de redes sociais, conseguem editar no Canva esse modelo exclusivo da empresa, criado por alguém que entende bem da coisa, e reutilizar esse modelo em várias redes sociais, para vários fins. Vai funcionar? Sei lá, nem sei se é essa a ideia mesmo. Mas parece-me promissor. Eu só fico um pouco preocupado, como eu disse, compartilho desse receio aí com esse gratuito para sempre, com um asterisco. Por ora, parece que funciona bem, não tem nenhum contra. Tem para Windows e para macOS. Talvez valha a pena dar uma olhada. Como eu disse, nunca usei, né? Para mim, só um editor de imagens já é suficiente. Não editório, não preciso de software de editoração nem de vetorização. E eu uso o Pixelmator Pro no Mac, que também foi comprado, no caso pela Apple, e tá meio abandonado. É um precedente muito ruim aí pro Affinity, embora sejam empresas diferentes, né? O percurso foi o mesmo, ou muito parecido, porque o Pixelmator Pro ainda é pago. Só que parece abandonado. Antes da Apple comprar todas as atualizações do macOS, ensejavam ou davam origem a uma grande atualização do Pixelmator Pro. No macOS 26, que foi lançado em setembro, eu acho, não teve nenhum Pixelmator Pro novo e tá tão abandonado que o ícone, ele nem foi. Não foi atualizado. A Apple agora no macOS 26 penaliza aplicativos que não usam ícones no seu padrão. E esses ícones aparecem com uma borda cinza horrível e o Pixelmator Pro tá nessa. Enfim, não é o assunto aqui, mas fica a minha reclamação. Eu vou falar assim de uns dois, três links mais interessantes que eu achei ou que valem estender e deixar No, 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 na descrição o link para os links do dia, para todo o acervo, porque eu recomendo, eu sei que eu sou suspeito, mas eu recomendo que você acesse, clique bastante e veja lá, porque tem sempre muita coisa legal e útil. Outra coisa que eu queria falar é de outro aplicativo, mas esse ainda é independente e acho que não tem nenhuma chance de ser comprado e, enfim, desvirtuado. É o NewPipe. Esse aplicativo é uma alternativa ao YouTube para ver vídeos do YouTube. Ele está disponível, acho que é só para Android. E fez 10 anos. Não agora em outubro, embora o post tenha saído no blog oficial no dia 21 de outubro, foi mês passado, em setembro. Galera, né, não tem tempo para essas coisas. Eles botam a mão na massa. Esse post é legal. Ele está em inglês, mas eu vou deixar o link de qualquer forma, porque ele, além de celebrar os 10 anos, traz um pouco dos bastidores. E eu não sabia que esse projeto, o NewPipe, era tão bem estruturado, estava tão maduro. Eles têm uma estrutura formal, uma associação na Alemanha, muita gente ajudando. Eu não imaginava, achava que era como vários desses serviços alternativos, sei lá, um cara fazendo no porão da casa dele. Mas não. E o desenvolvimento é bem ativo, eles sempre estão trazendo coisas novas e, enfim, legal, um projeto bem legal. Pena que é só para Android, ainda que eu não use nenhum aplicativo ou nem veja vídeos no celular. Mas bom saber, né? Muita gente usa. Fica aí a dica de alternativa. Caso você use, assista a vídeos do YouTube no celular, é bem melhor do que o aplicativo oficial do YouTube. Já seria, de qualquer forma, porque não exibe anúncios, mas tem vários outros recursos legais. Fica ali numa fronteira ou numa zona cinzenta. Se, sei lá, se eu tô. O que eu uso, assim, de YouTube é uma biblioteca de linha de comando para baixar vídeos, chamada YT-DLP. E vira e mexe, é uma briga de gato e rato. O Google altera o YouTube, quebra o funcionamento dessa biblioteca, aí o pessoal da biblioteca atualiza, volta a funcionar e fica nessa, nesse vai e vem. Mas fica aí a dica. NewPipe tem o post do blog dos 10 anos e o link para baixá-lo no seu celular Android. Eu acho que não tem, por óbvio, na Play Store, mas dá para baixar por métodos. Não direi nem alternativo. É alternativo, são alternativos, mas nada muito esotérico ou perigoso, nada do tipo. Ah, o que mais? Eu tô passando aqui para ver se tem alguma coisa, alguma outra coisa que vale um comentário. Não está nos links legais, mas nessa semana eu publiquei um post no manual, no blog, falando, de uma notícia que apareceu em todos os jornais brasileiros, sites de notícias, sobre o vazamento de senhas de 183 milhões de contas do Gmail. Senhas vazaram. Ó, que novidade. É isso que eu argumento nesse post, que senhas vazam o tempo todo. Nesse caso, não foi nenhuma falha no Gmail. Essas senhas, elas. Esse banco de dados é um compilado de vazamentos. E a maioria vem de vírus, malwares que infectam computadores e celulares e aí sim capturam a senha. Se você faz a sua higiene de segurança digital certinha, é bem pouco provável que a sua senha esteja nesse lote. E mesmo aí, nessas 183 milhões de contas que tiveram a senha vazada, só, entre aspas, 8% são novas, o que dá aí 14 milhões de senhas, não é um número insignificante, mas bem menos do que 183 milhões. Nesse post eu falo que, como senhas vazam o tempo todo, a principal mensagem, ou a mensagem que essa notícia deve passar, não é que a senha do Gmail vazou, mas sim que senhas vazam o tempo todo e, por isso, você precisa tomar alguns cuidados básicos o tempo todo para todas as senhas. Nada muito complexo. Sempre que eu falo disso com uma pessoa normal, surge uma cara de medo, um olhar confuso. Eu entendo que esses dois passos, essas duas dicas soam complexas, mas na prática, se você der uma chance e tirar aí uma horinha do fim de semana para entender como funciona, não é nada disso, é bem simples. As duas dicas, as duas dicas básicas são usar um gerenciador de senhas. Seu celular, seu computador provavelmente já tem um do próprio sistema operacional, que é bom. Existem ferramentas especializadas, mas essa que já vem pré-instalada funciona bem. Eu mesmo uso do Mac, do iPhone, nada a reclamar. E fazer a autenticação em dois fatores, ou a verificação em duas etapas, onde for possível. Onde isso estiver disponível. O Gmail ou a conta do Google tem esse recurso. E a grande vantagem, ou o motivo dele existir, é que caso a sua senha vaze, como por exemplo essas do Gmail, alguém que tem acesso a essa senha não vai conseguir acessar a sua conta, o seu e-mail, sem o segundo fator de autenticação. Em geral, é um aplicativo que gera uma senha aleatória que muda a cada 30 segundos, parecido com aqueles. Na verdade, é igual aqueles de banco, de conta de banco, que você precisa colocar para fazer um saque, uma transferência. E, putz, você faz isso um dia, vai fazendo aos poucos, com todas as contas que você tem. E logo, logo, todas as principais, ou as mais importantes, já estarão protegidas. Pode salvar no mesmo gerenciador de senhas. A galera mais paranoica é contra, mas eu faço isso e acho que já oferece uma camada de segurança adicional muito significativa. Se a minha senha do Google, do Gmail, por exemplo, tivesse vazado nesse bolo, não teria tanto problema de alguém ter acesso a ela, porque o segundo fator de autenticação está só no meu celular. Então, essa pessoa não conseguiria acessar o meu e-mail. Como eu disse, tem mais coisas lá no blog. Os links estão na descrição desse episódio. Me conta depois o que você achou. Também não vou ficar falando aqui sozinho meia hora por semana se ninguém for ouvir ou ninguém gostar. Mas se você gostou, se mais gente tiver gostado, a gente repete a dose nas próximas semanas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.